fazemos essa mesma alteração e, portanto, tenho pena que de alguma forma isto não esteja aqui introduzido, mas irei então agora àquilo que é o detalhe de cada uma das propostas. Começando pelo 103, há de facto aqui uma carga que é trazida, uma carga ideológica que é trazida naturalmente quer pelo PSD, pela Iniciativa Liberal e também pelo Chega, mas de facto nós não podemos ignorar que a tributação e a carga fiscal, Portugal tem este tempo uma das cargas mais elevadas dos países da OCDE e tem que efetivamente de alguma forma reverter esta tendência sem prejudicar aqueles que são os serviços essenciais e a sua própria funcionalidade. Nós temos aqui uma estagnação a este tempo do país, a própria carga fiscal acaba por inibir do ponto de vista da competitividade as empresas, mas aquilo que depois não podemos ter é uma total distorção, até por exemplos que já aqui foram dados, como por exemplo os benefícios que são dados aos residentes não habituais, ou até mesmo as borlas fiscais que sistematicamente são dadas a quem mais polui e lucra, o que de alguma forma distorce completamente os princípios da fiscalidade. E parece-nos que esta revisão, das duas uma, ou vem de facto procurar densificar a Constituição nesta dimensão para que haja uma verdadeira justiça fiscal, ou então a eliminação de alguns dos pressupostos que vamos vendo depois ao longo dos demais artigos, traz-nos alguma preocupação. Quanto ao aditamento do combate à fraude e evasão fiscal proposto pelo PSD, estamos totalmente de acordo e, portanto, no artigo 103, e esse não nos merece qualquer tipo de reparo. Mas quando avançamos, sobretudo para os artigos 104 e seguintes, e olhamos para as propostas, quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal, nomeadamente, desde logo, a Iniciativa Liberal, que vem eliminar do articulado número 1 do 104 a diminuição das desigualdades, eu recordo que uma das funções que a carga fiscal tem que ter, necessariamente, e que a justiça fiscal tem que ter, é precisamente o combate às desigualdades, porque se não houver uma justiça, quer entre gerações, mas também do ponto de vista social, não faz qualquer tipo de sentido, porque senão viveríamos numa sociedade absolutamente da meritocracia e neoliberal, que não nos faz aqui qualquer sentido nesta eliminação. O mesmo dizer em relação à eliminação da tributação de luxo. Eu bem sei que o exemplo que deu prende-se com a agricultura biológica e os produtos de origem biológica, mas a verdade é que, sem prejuízo do conceito e da latitude do conceito, podemos até concordar que há aqui uma latitude da sua oneração, a verdade é que há aqui um pressuposto que talvez fosse sensato substituído mais pelos lucros extraordinários ou especulativos, que aí sim poderia fazer algum sentido. Agora, a questão da diminuição das desigualdades e o papel social do Estado é que não podemos concordar de forma alguma com essa eliminação. E isso depois tem espelho também no próprio 105, nomeadamente naquilo que são os limites do déficit e da despesa pública, porque se depois articularmos as várias normas, aquilo que percebemos é que há um perigo nestas propostas de facto, tal como aconteceu nos Estados Unidos, em que temos efetivamente um Estado neoliberal, em que efetivamente veio contribuir aqui para a degradação dos direitos da classe média e dos próprios trabalhadores, sobretudo relativamente ao acesso em áreas tão estruturais como a saúde, as políticas de habitação, de educação, e com o qual não podemos concordar. Temos aqui uma divergência ideológica, efetivamente, em relação a esta vossa proposta, e até acrescento uma outra preocupação, é que para além do perigo que isto traz do ponto de vista democrático e da valorização da própria classe média, que continua no nosso país a ser absolutamente estrangulada com a carga fiscal, eu não percebo como é que compatibilizam depois estes dois princípios ao eliminarem de um lado do artigo a tal questão das desigualdades sociais e desta distribuição mais equitativa depois com o artigo 105, é o próprio perigo do crescimento do populismo antidemocrático, que não me parece que seja essa a visão da Iniciativa Liberal para a sociedade, e pelo menos há uma linha que eu acho que separa no nosso país, pelo menos, as forças populistas antidemocráticas e aquelas que são democráticas, independentemente temos divergências profundas do ponto de vista ideológico com a Iniciativa Liberal, nomeadamente no que diz respeito quer à dimensão social, quer ambiental. E, portanto, olho para estas propostas de facto e não iremos acompanhar, porque olhamos com alguma preocupação. Relativamente às duas últimas propostas, e são do PSD, o princípio da solidariedade entre as gerações, concordamos com a sua inclusão no número 1 do artigo 106, mas depois a solidariedade recíproca entre setores introduzida no número 4, gostaríamos que efetivamente explicassem e aprofundassem este princípio, porque nós sabemos que, em regra, há aqui setores que acabam sempre por ser prejudicados e subjugados do ponto de vista do princípio, prevalecendo sempre uma visão quer da economia e do desenvolvimento absolutamente depredatório dos recursos, que subjugam também os interesses e os direitos humanos, e, portanto, parece-nos que, de alguma forma, estar a traduzir isto para a Constituição pode constituir aqui um perigo naqueles que são os direitos sociais e ambientais em jogo. Relativamente ao artigo 107, eu de facto concordo com a intervenção que foi feita pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Estar aqui a introduzir letra morta na Constituição não nos faz muito sentido, concordamos com o princípio, mas efetivamente sabemos que tende a haver um incumprimento nestas matérias e nessa medida acho que há o perigo, mais valia ficar na lei ordinária para não estarmos aqui depois a contribuir para um sucessivo incumprimento e até com força neste momento constitucional daquela que é a avaliação até necessária que nos traz a Conta Geral do Estado e que nos traz importante informação. Isso não está todo em causa, porque eu recordo que foi através da Conta Geral do Estado que nos apercebemos, por exemplo, a distorção que existe na atribuição do Fundo Ambiental, que atribui mais de 400 milhões de euros para as grandes petrolíferas e depois para a conservação da natureza 8 milhões de euros. E, portanto, a conta tem, de facto, um papel importantíssimo na análise que fazemos depois de como é que o dinheiro está a ser gerido e que muitas vezes está a ser mal gerido, mas esta norma aqui introduzida pode, de facto, traduzir-se em letra morta.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados e presentes. Passava novamente a palavra ao Partido Social Democrata, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentando comentar as propostas dos outros partidos e responder a algumas das questões que foram sendo levantadas. Nós, de facto, defendemos que o IRS, o Imposto sobre o Rendimento, deve ter um princípio de progressividade. Podemos, naturalmente, em sede de governação, discutir quer o nível de tributação de cada escalão, quer a dimensão dessa progressividade, mas parece-nos que é relevante que esse princípio se mantenha. E é até um bocadinho contraditório na proposta da IEL querer manter a progressividade e a flat rate tem progressividade, isso pode ser demonstrado matematicamente, tem menos progressividade do que a existência de vários escalões de IRS e depois as deduções, mas a flat rate ao ter, e eu não estou com isto a defender a flat rate, porque volto a dizer, defendemos um imposto progressivo com alguns escalões de IRS, com alguns escalões no IRS, mas a flat rate ao ter um limiar de isenção gera algum nível de progressividade, e é fácil, do ponto de vista até matemático, demonstrar isso. Mas dizia eu, é até contraditório defender no artigo a progressividade e depois querer retirar a redução das desigualdades, porque a progressividade é exatamente o instrumento, seja pelas taxas progressivas, seja pelas deduções, dessa correção das desigualdades. Aliás, é importante, e eu até queria ter começado por esse ponto, a política orçamental, o que inclui a política fiscal e o lado da despesa pública, como eu referi na minha intervenção anterior, tem três funções, que são designadas pelas funções de Musgrave: a afetação, ou seja, a cobrança de impostos, a redistribuição, ou seja, a correção das desigualdades, e a estabilização macroeconómica. E eu costumo normalmente apresentar essas três funções num sistema de roldanas, e o que é que isto quer dizer? Quando nós tomamos uma decisão de política orçamental, seja do lado da receita, seja do lado da despesa, normalmente temos como objetivo uma das três funções, mas é quase impossível que esse objetivo não impacte nas outras duas funções, e daí o sistema de roldanas, quando mexemos numa, as outras duas também mexem. Quando aumentamos o IVA é porque queremos cobrar mais receita fiscal, mas temos de ter a noção que isso vai gerar efeitos, quer do ponto de vista da redistribuição, quer do ponto de vista da afetação, mas, num determinado momento, o objetivo da política orçamental pode ter que ser, como aconteceu nos anos da crise, ter que aumentar a receita fiscal para corrigir o desequilíbrio das contas públicas. E, portanto, é muito difícil, ou quase impossível, mexer na política orçamental com um objetivo estrito de uma função e isso não ter um efeito de segunda ordem nas outras duas funções. E, portanto, parece-nos até um bocadinho contraditório manter a progressividade e querer retirar a correção de desigualdades. Já a proposta do Chega, no artigo 104, tem dois aspectos que nos parecem relevantes e que nos impede de acompanhar a proposta. O primeiro é, naturalmente, o facto de defender que o imposto é proporcional. E se ele é proporcional, ele não pode ter um nível de isenção tributária, porque senão é uma flat rate e a flat rate, tecnicamente, é um imposto progressivo. Sendo que o imposto proporcional é, na realidade, um imposto regressivo, E porquê? Vamos supor alguém que ganha por ano 100 mil euros e alguém que ganha 10 mil euros. E vamos admitir que a taxa proporcional é de 20% sem qualquer isenção. A pessoa que ganha 100 mil euros pagará 20 mil de imposto, a pessoa que ganha 10 mil pagará 2 mil. A diferença antes de impostos entre estas duas pessoas é de 10 e a diferença depois de impostos também é de 10. Isto pode parecer proporcional, mas na realidade é regressivo. E é regressivo porquê? Por aquilo que os economistas chamam a lei da utilidade marginal decrescente. Ou seja, os bens, e aqui por bens entende-se bens e serviços, mas os bens e o dinheiro não é mais do que um bem que nós usamos para comprar outros bens e serviços, os bens têm uma utilidade marginal decrescente. O que é que isto quer dizer? O consumo mais uma unidade gera uma utilidade menor do que o consumo da unidade anterior. E isto também é válido para o dinheiro. E, portanto, na realidade, a segunda pessoa, os 2 mil euros de imposto, tem um custo económico, ou tem uma utilidade marginal superior aos 20 mil euros de imposto da primeira pessoa. E, portanto, na realidade, um imposto proporcional é, na minha opinião e na opinião de boa parte da literatura económica, efetivamente regressivo, porque não atende a este, à lei da utilidade marginal decrescente. Depois o Chega tem um segundo ponto neste artigo 104, que tem a ver com a tributação do consumo e que defende a oneração dos consumos de luxo. Eu não sei se a participação na União Europeia de qualquer Estado, a primeira coisa que obriga é a implementação do IVA. Não é possível ter um mercado único, pois pode-se concordar ou não com o mercado único e com a participação na União Europeia, essa é outra discussão, mas a participação na União Europeia, a primeira coisa que obriga, porque é indispensável a existência de um mercado único, é a existência de um imposto como o IVA, com uma harmonização quase absoluta, nomeadamente ao nível das regras de localização. Aliás, as únicas duas coisas que não estão harmonizadas nos 27 Estados-membros em sede de IVA são as taxas, e isso é uma falha que o imposto tem grave e que depois obriga que as regras de localização, quer do artigo 6º, quer do RITI, sejam de um grau de complexidade relativamente grande, e depois algumas questões mais administrativas. Ora, Portugal introduziu o IVA a 1 de janeiro de 86, corresponde à sua entrada na então CEE, e de facto na altura a taxa normal de IVA era 16% e havia uma taxa sobre bens de luxo que, se a memória não me falha, era 30%. Essa taxa de bens de luxo foi revogada pela revisão da 6ª Diretiva que ocorre em 88 ou 89 e, portanto, ela deixou de existir 89 ou 90, também já não tenho presente. E, portanto, não é possível, em sede de IVA, onerar consumos de luxo. Só é possível em sede de impostos especiais sobre consumo. Mas os impostos especiais sobre consumo são desenhados para olhar para as externalidades negativas dos consumos. Existem impostos especiais sobre consumo, sobre o tabaco e sobre as bebidas alcoólicas, porque se entende que são prejudiciais à saúde e, portanto, os consumidores desses bens devem contribuir mais para financiar depois os custos de saúde, e existe impostos especiais sobre consumo, sobre os automóveis e os combustíveis, os produtos petrolíferos, porque se entende que é preciso penalizar a poluição. E, portanto, não estou a ver como é que se oneram consumos de luxo, além que, e eu por acaso faço esse exercício nas minhas aulas, que é perguntar aos meus alunos o que é um consumo de luxo, e garanto-vos que é das discussões mais interessantes que pode haver, porque a definição de consumos de luxo, ou o que é que são bens e serviços de luxo, é muito interessante. E se nós já temos uma discussão, que muitas vezes não é fácil, sobre aquilo que deve estar na lista 1 e 2 do Código do IVA, portanto, na taxa reduzida e intermédia, e temos uma discussão se a taxa intermédia deve ou não existir, imaginem o que seria a discussão sobre os consumos de luxo, para além que, em sede de IVA, não é possível pelas regras da diretiva do IVA. Depois, a iniciativa liberal tem no artigo 105 uma coisa com a qual nós não podemos concordar, que é a não existência de déficit orçamental e um limite à despesa pública de 35%. E não podemos concordar por duas razões, uma mais prática e outra de natureza mais política, se quisermos. É que Olhando à rigidez da despesa pública, que é